Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é 14 de outubro, é 8h32 da manhã. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco. Tá posição de açucareiro?
Bom dia! Nossa, eu nem acordei, já tá aqui.
É que tá falando comigo com a mãozinha na cintura, tipo, estou pronta.
É, eu tô me mexendo, eu sou um serzinho, eu tenho vontade, deixa eu ficar a posição que eu quero.
É que eu olhei pra trás e achei engraçado.
É? Pois é, tô assim agora. É a nova pose. Bom dia.
Bom dia. A gente tá os dois muito quebrados hoje.
Nossa senhora, ontem foi uma das minhas piores crises do ciático da vida. Foi horrível. Eu falei assim pro Neco uma hora, eu acho que eu vou chorar de dor. É. E aí eu deitei de lado, abracei o travesseiro e dei uma choradinha.
Foi bem ruim ontem, né?
Ai, foi horrível. Daí agora de manhã eu vou no médico, né, pessoal? É, vou ter que ir no médico porque realmente o negócio tá bem feio aqui. Mas é isso, é, piorou por conta da quarentena, né? De ficar em casa, eu tava fazendo
exercício, nem o mínimo de caminhada, né? Nada.
É, essas caminhadas que a gente tá dando também é pra tentar dar uma mexida um pouco aqui, porque eu tenho muita dor. E eu tava fazendo acompanhamento, tava fazendo físio, mas aí, gente, quarentena, tudo já era, né?
Degringolou.
Nossa, degringolou é uma expressão muito estranha, né?
Deve ter uma raiz errada.
Com certeza.
Degringolar, né? Não sei.
Deve ser horrível.
Deve ser meio errado. De alguma forma deve ser errado.
É, e você, como tá hoje?
Eu tô horrível também. Hoje é chato demais. Porque eu tenho tendinite. Problema muito sério de tendinite no punho direito.
É.
E me ataca brutal quando eu mexo no... Como é que chama a porra do notebook?
O mousepad lá do notebook.
O trackpad. Quando eu mexo ali, porque, tipo, eu tenho que colocar a mão meio de lado e aí eu viro só o punho, né? Pra
sim.
mexer. Aí
sim.
Isso acaba com a minha mão. E, tipo assim, eu lembro que eu comecei a desenvolver muito forte essa tendinite quando eu editava vídeo no meu notebook. Com o trackpad.
Ah, porque você passa muito tempo mexendo, isso?
E aí... Eu editava, na época que a gente fazia vlog, assim.
Bons tempos.
É, faz muito tempo já. E aí, tipo, eu fudi minha mão. E aí agora eu posso mexer, assim, 4 minutos, fudeu, já era. E
sim.
aí ontem eu mexi rápido, assim, porque eu esqueço que pode fuder tanto, assim, mexer bem pouquinho.
Você acredita demais no seu corpo, eu acho isso bonito.
É, e aí ontem eu mexi bem pouquinho, e quando na hora de dormir, a gente tava vendo Masterchef, dando spoiler, eu já tava com dor na mão.
Uhum.
Só que tava bem pouquinho, daí eu pensei, quando tá pouquinho assim, não vai ser tão ruim amanhã.
Sim.
Só que daí, aquela coisa, eu acordei umas 6 da manhã, com a mão latejando, assim, daí eu deixo ela pra cima, porque eu dou tá doendo muito, o jeito que dói menos é virar ela pra cima.
Sim.
E eu durmo com a mão pra cima.
Ainda bem que eu não acordei, porque imagina eu acordar, do nada ele tá assim com a mão pra cima segurando no ônibus.
Aí dói muito. E aí a outra vez que deu essa crise, deve fazer uns 2 meses, eu acho, por aí, eu comprei Cataflã pomada.
Ai, desculpa, eu imaginei o parasita segurando sua mão à noite.
Ah, pode ser também.
Pô, na manda no high five,
é,
assim.
E aí eu acordei, passei o Cataflã, e hoje eu comprei um anti-inflamatório pra ver se dá um grau.
Uhum.
E é isso aí. Eu preciso ir no médico, né, ver a minha tendinite.
Sim, no caso, sim.
Agora eu tenho o plano de saúde, porque eu sou CLT.
CLT.
Daí então, eu tô esperando só entrar em vigor.
Benefícios.
Só entrar em vigor o médico pra eu ir lá e falar, meu, pelo amor de Deus, não dá.
Como que você vai falar com ele?
Pelo amor de Deus.
Ô, meu.
Bah, meu, tá muito ruim. Bah, meu, tá trio ruim.
É, fala assim com o médico.
Porque minha mão incha de um jeito que eu não consigo mexer pros lados.
Sim.
Nem pros lados, nem pra nada. E dói na palma da mão, assim.
Uhum.
Muito, não consigo fechar a mão, não tenho firmeza pra pegar coisa com a mão.
Tá,
é muito
tá
ruim, é muito, muito ruim.
É, eu odeio ir no médico, assim, que eu tenho que explicar alguma coisa que eu tô sentindo, porque geralmente eles não têm muita paciência.
Sim,
e eu quero contar
claro.
A história inteira. E eu gosto de contar. Gente, olha como é que eu conto as coisas aqui, entendeu? Eu sou uma pessoa que tem um podcast diário. Você acha que eu chego numa consulta que eu tenho 1 hora pra falar se eu não vou fazer um podcast com esse homem? Aí eu chego e começo a contar todos os detalhes, entendeu? Eu crio todo o storytelling. Não, porque é a primeira vez. E aí, eu acho que assim, eu sinto que o médico, a alma dele vai embora, porque eu sempre começo com uma frase do tipo assim, eu comecei a sentir essa dor há uns 2 anos atrás.
Ah, eu
já... mesmo assim.
E o cara quer realmente que tu fique 2 minutos e meio dentro da sala. E tu... Essa dor começou há uns 2 anos atrás. É tipo assim, é o início de um filme.
Uhum,
é o início de um filme.
Eu abro o TED Talk, assim. É. Aí eu pego a minha canetinha laser.
Aí corto o take pra Jéssica abraçando as crianças no shopping, assim, beijando.
Ai, meu Deus, eu quero contar a minha história inteira. Essa dor começou há uns 2 anos atrás. E aí eu sinto que... E aí eu sinto que chega num dado momento da minha história que ele meio que já pegou o geral da história. Ele assim, levanta. O médico sempre fala assim, do meio da minha história, ele já não levanta. Pra eu sentar logo na maca, pra ele me examinar. Do tipo, ai, vamos ao que interessa.
É, óbvio.
Porque aí, não, mas é porque não é tão simples. Que
claro
nem...
que pra ele é.
Eu liguei ontem pra marcar, e aí eu falei assim, aí a moça assim, ai, quando você quer marcar? Eu, ai, o quanto antes. E aí ela assim, o quanto você tá sentindo de dor? Aí eu falei, não, é porque eu já tenho essa dor. E aí eu comecei a me explicar pra ela no telefone.
E ela só queria botar na agenda o horário.
Sim.
Não, porque eu já tô sentindo. Porque antes da pandemia, eu tinha ido no médico. E ela aqui, ó, com o Excel aberto. Tá bom, dona Jéssica? Qual o horário?
Eu só quero saber o horário. Eu sou essa pessoa quando eu vou marcar médico.
Bah.
Então assim, imagina quando eu tiver 80 anos, como é que vai
ser? Nossa.
Porque eu vou ter muito histórico pra contar. Hoje eu entendo, entendeu? Hoje eu entendo aquelas senhorinhas que vão e contam assim, não, porque eu tive essa dor desde os meus 20 anos. É eu. É 100% eu.
Pá.
A mesma energia. Então, às vezes eu fico pensando antes de ir, tá, eu preciso ser sucinta. Mas como que eu vou ser sucinta sem eu me explicar direito? Mas não, eu tenho.
Ele não vai entender, né?
Não vai entender. Ele vai me achar de trouxa, do tipo. Falei assim, não, eu já fui no médico e eu tenho dor ciática. Ele vai achar que eu tô inventando, entendeu?
Não, isso não existe. O cara não vai achar que você tá inventando que você tem dor ciática.
Ele vai
que
achar...
um outro médico viu.
É, eu já fiz exame, tudo, eu tenho dor ciática. Será que ele não vai achar que eu tô mentindo? Eu preciso trazer um contexto.
Pra mim, esse mesmo paralelo... Pra mim, esse mesmo paralelo é quando eu entro numa loja, num bagulho...
É.
Que eu fico na cabeça que eu sempre acho que os seguranças acham que eu tô roubando.
Você é branco, amor. Tá tudo bem.
É, então, mas sei lá. Mas é que tatuado.
É,
os caras enchem o saco, às vezes.
É, se é um homem tatuado,
e
eles
aí...
acham que você vai... colocar drogas na loja.
É, vou colocar drogas. Ou tipo, aeroportos, cara, eu sempre caio nas revistas,
sim,
e tal.
Sim.
E aí eu sempre acho que as pessoas vão achar que eu tô errado, que eu tô fazendo troço errado.
Sim.
Aí eu tento deixar muito claro que eu não tô fazendo nada errado.
Uhum.
Aí eu fico, tipo, caminhando,
ah,
assim.
Que bonitinho.
Aí eu pego a coisa na mão de um jeito onde dá pra ver o que eu tô fazendo,
uhum,
com a coisa na mão. Não caminho em corredor sozinho, eu saio do corredor.
Amor, ninguém tá nem aí.
É, não, eu tenho certeza
tá
que sim. Tem esse grande lance, uhum, eu tenho o privilégio branco,
é,
né?
Exatamente.
Mas eu tenho esse troço, assim.
Uhum. É, eu fico no médico, eu quero muito me explicar. E quando eu entro numa loja e eu saio da loja, eu quero me explicar por que eu não comprei nada também. Porque eu não consigo só sair, tchau. Eu fico assim, ah, não. Eu meio que quero inventar uma história,
sim,
entendeu? Que eu me sinto mal de só entrar na loja e falar, tchau, obrigada. Obrigada pelo quê? Eu não comprei nada. Eu não fiz nada.
E sair do supermercado sem comprar nada.
Ah, eu acho esquisito.
Porque o supermercado não foi feito pra tu sair sem comprar.
Então, tanto
entendeu?
Que é difícil você sair sem passar por um caixa. Tem vários que você tem que pular um caixa pra passar.
Não, ou tu sai pela a entrada, que é sempre num canto direito, assim, uhum, do supermercado. Aí tu vai até lá e quando tu passa, todo mundo fica achando, não, nada. Nada serviu pra donzela.
É.
O joia rara,
nada.
O joia rara ali, nada é bonito. Nada é legal. Tudo aqui é ruim pra ele.
Nada deu certo.
Eu fico pensando, as pessoas estão me olhando dessa forma. O bonitão ali entrou,
uhum,
deu a volta em todas as gôndolas e nada serviu, porque o que ele queria era só dele.
Uhum,
aí eu tô saindo bem bonitão. É, não tem mesmo que. A pasta de dente que eu procurei, não achei.
Eu tenho essa mesma loucura. É, mas vamos falar do MasterChef, vai. Ontem a gente vai assistir todos, gente. Essa é a verdade, entendeu? Enquanto estiver passando, a gente vai ver, porque a gente quer passar raiva.
Ah, eu gosto da Paola e eu tô gostando muito do Jacquin agora.
O Jacquin é tudo.
Tô,
né,
curtindo ele.
Ontem ele estava com um terno, gente, que era meu tudo. Era um terno rosa bebê com uma gravata azul bebê. Que assim, tem um prédio aqui em São Paulo, bem famoso, bem icônico, que se chama Louvre.
Louvre.
Ele estava da cor do Louvre.
Avenida São Luís, não sei qual o número.
É, apenas...
Vou chutar, 168.
Apenas joguem no Google aí, é Edifício Louvre, São Paulo. Vocês vão ver, é
ele
bonito.
É todo rosinha azul. E tem um outro também.
Bem icônico.
Que é no mesmo clima de cor, que é o Edifício Planalto.
Lindo, belíssimo.
Que também é tão lindo, assim, quanto o Louvre.
São prédios bem famosos, assim, de São Paulo.
Eles realmente se chamam prédios icônicos. É, a gente não tá inventando isso, né?
Exatamente. É tipo construções que são muito famosas e tal. Icônicas.
Icônicas.
São prédios
tal
muito famosos.
Eu diria.
Inclusive, uma parada que a gente tem é de um dia fazer um Airbnb nesses lugares, assim.
Bah, ia ser muito legal.
Passar um fim de semana nesses prédios, porque a gente acha muito massa.
Fica
assim
a dica aí, quem tá afim de fazer coisa em São Paulo e tal, pega uns Airbnb, sei lá, no Copan.
A gente tá bem afim de fazer
isso. Porque
sim,
o Copan tem uns estúdios, então tem uns Airbnb mais baratos.
É.
E aí tu fica no Copan, que é uma balaca.
O Copan é muito massa.
E aí
tu
não vai pagar tão caro, porque os estúdios lá de 20 metros quadrados é barato.
É mais barato.
E é um quarto de hotel, assim.
É bem legal. Então, assim, às vezes é uma alternativa, né? Já que não dá tanto pra viajar, fazer uma coisa diferente. Mas então, conta aí, como é que foi a nossa... Nosso Masterchef de ontem.
Ontem a gente assistiu deitado na cama. Porque a Jéssica tava com dor e eu também tava muito preguiça, não tava vindo ficar na sala. Porque ontem também a gente gravou o episódio extra.
Sim.
Então a gente parou de trabalhar, era 10h30.
É, e o episódio extra, inclusive, é só pra galera que assina o PicPay e Telegram nos planos que tem lá, que são dois planos específicos. Então
vocês
podem entrar lá, olhar e assinar pra receber os episódios extras.
E aí, a gente já tinha gravado, a gente tava cansado, já tinha começado o Masterchef, a gente foi ver na cama, viu?
Sim.
No iPad, que eu achei bem na hora que veio na TV.
Ah, foi boa, ficamos juntinho,
deitado, né? Não é no sofá, né? Ficamos deitados vendo. E tipo assim...
Que tinha muito mosquito ontem na sala.
Tem isso!
Conta essa história que é boa demais.
Ontem, especificamente em São Paulo, à noite, tinha muito mais mosquito que o normal.
Que já é bastante, assim.
É que ontem as janelas estavam fechadas desde cedo e ontem tinha muito mosquito, eu não entendi.
Uhum.
Vai ver, outras pessoas podem dizer, não, é, realmente, ontem foi foda.
Uhum.
E por que que foi foda ontem? Ontem, quando eu levantei do sofá pra ir pra cozinha, olhei pra casa de Luiz e Vanessa e o Luiz, ele tava sem camisa, só de bermuda na sala, com o SBP na mão, torando o SBP na sala toda, assim. E eu comecei a rir muito, porque, tipo, ele tava tocando muito. De um jeito que não ia dar pra ele ficar na sala depois.
Sim,
daí eu chamei,
cheiro que amor, devia ter...
Amor, vem, pelo amor de Deus, o que ele tá fazendo?
E eu, assim, 10 horas pra levantar com o meu sádico. Peraí que eu tô com dor, ele, pelo amor de Deus, olha. E assim, a gente já tinha visto esse SBP ao lado deles no sofá algumas vezes.
Eles sentam no sofá com o SBP no braço do sofá, assim.
Ah, Marisabel! Ah, é muito bom, eles ficam com o SBP do lado. Não leva comida pro sofá, mas o
SBP leva
não...
o controle da TV e o SBP do lado, sim.
Tranquilo, Starter Pack, esse de Luiz e Vanessa, pelo amor de Deus.
Starter Pack demais.
Aí, é muito bom, porque quando eu olhei, porque o Neco já tava assim de pé, amor, olha lá. Na hora que eu olhei, ele tava assim, ó, caçador na selva.
Não, caçador.
E ele tava com os olhos pra cima, bem rápido, assim, virando, do tipo, eu vou pegar.
Ele jogava e olhava, onde tá agora?
Muito bom.
Jogou muito.
Ele jogou muito e ele ficou lá depois.
O Luiz é vida louca.
É, o Luiz é vida louca, porque, pelo amor de Deus, o cheiro... E o cheiro de SPP já me veio um cheiro meio de casa na praia.
Sim, total.
Protetor solar, já tá meio velho, de tanto tempo que tá no corpo.
Bah.
Pra mim, é toda essa energia.
Aí, aqueles potinhos de off, com só o finalzinho, que você tem que ficar batendo na bundinha dele até cair, não cai nunca, o troço recai uma gota. E tá velho, daí quando tu fecha ele, ele já tá meio colado, os dois ladinhos, de tanto que apertaram, não tem mais o que sair.
E aí sempre tem, você sente meio que automaticamente, é que eu, né, eu me queimo muito fácil no sol, que é aquele negócio tipo um caladril, sabe?
Ah, sim.
Um caladril colado, aquele cheiro de caladril, o corpo desencostando do sofá. Pra mim é toda essa energia, que o Luiz tava sem camisa, uma luz da sala deles queimou, então tá uma luz assim ruim, ali tá uma luz baixo astral.
Bah.
Nossa, ali, gente, pelo amor de Deus, que inferno.
De mal a pior.
Nossa, eles
a
vão
casa
assim,
deles
ó.
Tá de mal a
eles
pior.
Chamaram o Uber, saindo de mal e indo até pior.
É... Essa é nova, essa eu não conhecia.
Indo de mal a pior?
É, eu sabia. Enfim.
Enfim.
Tá tudo bem.
Vai, conta do Masterchef.
A gente viu tudo isso, foi ver o Masterchef e, particularmente, ontem eu achei o melhor episódio da temporada.
Foi legal ontem, eu curti.
Ontem eu achei
foi
o melhor.
Divertido.
É, Tipo,
a gente tá acostumando também.
Tem isso.
Tem muito da gente.
Me conformei, acho que eu me conformei.
Exato, tem muito da gente.
E tipo assim, mesmo que o Top Chef tenha um nível mais alto, putz, o Masterchef me entrega o que eu gosto.
Sim.
Mas é que eu amo os jurados ali.
É, eles são muito legais.
Eu gosto muito do Jacquin e da Paola. O Fogaça eu gosto menos, mas ainda assim eu gosto dele.
Eu gosto dele. Eu gosto menos dele,
mas eu gosto dele também. Entendeu? E aí ontem...
Menos a da Paula Patrão, que a gente não gosta.
É, aí eu vou chegar lá, Aí os personagens, né? Os participantes ontem, eles estavam no nível... Todo mundo meio mediano, ok ali.
Sim.
Todo mundo era meio igual. Né? Então quem perdeu foi porque a Pinta errou o ponto do arroz, sei lá.
É, era
e
bem
aí,
parecido,
foi,
assim.
Tipo, certamente foi um bagulho de nervosismo, assim, um troço assim. Então, tipo, ontem eu achei mais divertido assistir.
Né? Inclusive tinha a minha ícone do TikTok.
Bah, teve isso.
Coiseiras da Marcela. Gente, arroba Coiseiras da Marcela no TikTok.
Ela podia nos notar, hein?
Meu Deus, eu sou
Coiseiras da Marcela,
eu
podia.
Sou cadelinha da Marcela.
Eu já vou deixar aqui o convite pra Coiseiras da Marcela nos mandar um áudio e participar do Diário
Puts,
de Bordo.
Ia ser meu sonho.
Podia acontecer isso, hein?
Ia ser o meu grande sonho. Eu sou muito cadelinha dela, porque eu descobri o TikTok. Eu tô viciada em TikTok, né? Eu tenho esse momento jovem. E eu comecei a viciar em TikTok, principalmente na parte das comidas, que foi a minha breve carreira no TikTok, de produzir comidas no TikTok. Às vezes eu faço algumas coisas, mas tá lá meu perfil pra quem quiser seguir. E aí, eu comecei a querer fazer receita no TikTok porque eu vi o perfil da Marcela.
Porque o Coiseiras da Marcela,
sim,
brutal.
Ele existiu, ali. E aí eu olhei e falei: ah, tem conteúdo que eu gosto aqui, conteúdo que eu assisto e conteúdo que é pra mim, que não é jovem dançando coreografia,
sim,
de uniforme do colégio.
Sim.
Tem um lugar aqui pra mim. E aí, foi isso que a Marcela me abriu, entendeu? E aí, quando eu vi o meu ícone na TV, eu perdi tudo. Eu sou cadelinha da Marcela.
E eu
mas
também.
É isso.
E ontem no Instagram, alguém me mandou que é amiga da filha da Yulia.
Meu Deus!
É, então, a gente tá muito perto.
Meu tudo,
e a Yulia
também, tudo.
Se quiser participar do programa, nos mande um áudio.
Ela é um anjo.
Via Instagram,
também.
Via sei lá eu como, que a gente vai passar aqui, que ela também, a gente adorou ela. Outra participante muito carismática.
Muito fofa.
Então, ontem tava todo mundo mandando muito bem, cozinhando bem, tava tudo
todo
massa.
Tudo legal, assim,
né?
Foi divertido.
Mas ontem, mais do que nunca, a gente percebeu uma coisa. Que a Ana Paula Padrão, na verdade, ela não quer que ninguém ganhe.
Gente, ela é assim, acho que não é ela de verdade, tá? É o personagem que ela faz,
claro,
ali,
não,
né?
Não, é a personagem.
É o personagem. Ela pode ser uma boa pessoa, eu não conheço ela, mas assim, gente, alguém precisa mudar o jeito dessa mulher, porque ela é tóxica. a Ana Paula Padrão é tóxica.
Ela no Masterchef, ela vestiu uma carapuça errada.
Sim, gente.
Tipo assim, qualquer elogio que entra é meio ruim. E ela já, tipo assim, ah, você tá feliz de estar, tão feliz de estar aqui, todo mundo? Sim! Que bom mesmo, porque agora vai começar o trabalho, então, tipo assim,
nunca
é só um elogio. Aí
nunca.
Quando os chefes estão falando as coisas pros participantes, dá pra ver ela desfocada no fundo. E ela tá sempre com uma cara meio,
meio brava, meio puta. Meio
tipo
debochada.
Assim, aí ontem, ela meio que ainda subiu no segundo andar pra, tipo, falar mal, assim. Olá! Não vai dar tempo!
Horrível!
Ontem ela tava horrível,
Ontem, especialmente horrível. Nova música do CPM22.
Bah, nova música.
Ela estava, gente, assim. E aí a gente começou a perceber que quando alguém é elogiado, ela não fica feliz pela pessoa
nem
nunca.
Um pouco, ela não fica.
Aí do nada, no final, se alguém fala um A. Ah, é. No começo e no final, né? Quando alguém fala um A meio triste, ela chora.
É.
Como se ela estivesse realmente se importando ao longo,
sim,
de todo o episódio pela pessoa. Não, ela tava cagando.
Sim.
Ela tava apenas sendo horrível. E aí, tem uma sensação que a gente acha que ela não quer que ninguém ganhe. E ela vira pro chefe e fala: mas o que você faria? Que prato que você faria? Ela sempre fala isso.
E a hashtag quem ganha?
E aí,
eu odeio a hashtag quem ganha.
Ela fala hashtag, ela faz um sinal com a mão de hashtag, que é meu tudo. Porque quem faz o sinal de hashtag já entrega que tem mais de 25 anos.
Claro, não, lógico.
Nenhum jovem faz sinal de hashtag,
E quem hashtag quem ganha?
Hashtag quem ganha.
Hashtag quem ganha.
Que não faz nenhum sentido, inclusive, mas ok.
Mas aquilo ali certamente é uma coisa da produção do programa.
Com certeza.
Que, Ana Paula, tu vai entrar ali agora. Porque todo programa tem, né? Ela chega nos jurados e pergunta o que vocês fariam.
Sim.
E depois ela faz o hashtag quem ganha.
É, porque daí é o que a pessoa... Porque daí você fazer o sinal é fazer com que as pessoas que estão assistindo queiram tu tuitar isso, também é, e isso falar.
Eu odeio publicidade.
Essa é a real, entendeu?
Eu odeio publicidade.
Eu sei o conceito por trás da Ana Paula Padrão fazer. E por ela ser, tipo, meio escrota. Uh-huh. Porque daí, tipo, as pessoas vão querer falar dela. Ela precisa ser esse personagem.
Não, ela já... Acho que desde o início, assim... Eu tenho certeza que o hate dela é maior do que o love.
Sim, com certeza.
Tipo, as pessoas mais odeiam essa postura do que gostam, as pessoas falam sobre isso. Tipo, a gente, quase todos os programas, a gente fala da Ana Paula Padrão.
Exatamente. Tanto que ela entrou em trending várias vezes.
É, ela entra direto, sim.
Mas assim, é coragem, né?
Bah,
assim,
eu acho.
Eu não acho legal,
eu
não.
Eu não faria esse personagem aí, porque. E eu tenho certeza que é personagem.
Com certeza. Né? Ela tipo, deve ser uma pessoa super querida.
Ela deve ser muito flat da vida,
sim.
Assim. Mas, tipo, ali, bah, não funciona. Esse
pra
bagulho
mim,
dela
me deixa
ser.
Irritada.
Não, pra mim não é.
E aí ela tá sempre meio pistola, assim. Meio puta. A pessoa fala um negócio bom, ela nunca fica feliz pela pessoa. Ela nunca tá feliz. A pessoa mostra o prato, ela assim... Ah, esse é o seu prato? Que bom. Você tá confiante no seu prato? Sim. Ah, tá. Tipo, bom, se você tá, então que bom. Porque tá uma merda. Assim, ela não tem por que ela tá falando isso, sabe? É. Ela só tá sendo horrível com as pessoas. Podem reparar. E aí ela, do nada, começa a gritar de uma maneira muito abusiva.
Eu acho que ali é pra...
Falta 2 minutos!
É que aí precisa criar algum arco de tipo, de... sofrimento ou qualquer coisa do tipo, porque eu acho que lá na hora não deve ser tanta adrenalina assim.
Não.
É só as pessoas comigo cozinhando, tá
não,
ligado?
Não, mas deve ser meio tenso, tipo, você fica tenso.
Não, com
é um
certeza.
Monte de câmera.
Eu não conseguiria fazer nada.
Não, eu nunca iria.
Não, porque tu vai fazer um bagulho e tu ainda vai dar nada do chefe muito foda comer.
Sim, nossa,
entendeu?
Deus me livre. Eu não ia nem a pau. Eu não tenho
nem
essa.
Nem a pau, jornal.
Eu não teria essa coragem. Eu admiro quem tem essa coragem de verdade, assim, porque não é fácil. Ainda mais na pandemia, né? Tem que enfiar o cotonetão lá.
É, então.
Não, obrigada. Não, muito obrigada. Mas é isso, a gente vai continuar assistindo. Essa
vamos,
é a real.
Vamos. E a gente não vai falar quem ganhou, porque ontem falava pra gente não dar spoiler. Tem gente que não assistiu, então
a gente
gostou de quem ganhou. A pessoa mandou bem.
Foi legal, foi legal.
A pessoa realmente parecia cozinhar pra caralho, então...
É. Foi bom,
é isso
acho
aí.
Que no geral foi um salto
ontem,
positivo.
Ontem pra mim foi o melhor programa da temporada.
Gostei dessa amanhã, certeza.
Eu gostei.
Muito bom. 8h54 da manhã, 14 de outubro, eu vou ter que falar a data, esqueci.
É isso.
Não vai ter hoje?
Ai, não vai ter o quê?
Ah! Sai fora.
Sempre nós!
Sabia!